Sejam bem-vindos ao podcast do GPS de Gestão. Eu sou o Milor Machado e no episódio de hoje nós vamos falar sobre inovação e reinvenção da empresa. Eu estou aqui com meu sócio, Fred Benetti. Tudo certo, Fred?
Fala, Milor. Tudo bem? Fala, pessoal.
E além do Fred, eu estou muito feliz em contar com o nosso parceiro, Eric Navarro, que é sócio do Curso Ênfase e do Instituto New Law, que são duas empresas que são referência em inovação na área jurídica. Então, Eric, pô, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, quem é Eric Navarro?
Legal, obrigado, Milor, obrigado, Fred, pelo convite, muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês e com seus ouvintes, e dialogando um pouco a respeito das nossas ideias. Eu na verdade, eu fiz faculdade de Direito. Quando eu estava na faculdade, eu não estava muito focado em Direito, na verdade, estava sempre focado mais na área comercial, por uma questão de necessidade familiar. Depois, quando eu me formei, acabei optando por concurso público e acabei passando no concurso de juiz federal. Já tem, vamos fazer, são quase 17 anos que eu sou juiz federal no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas eu sempre quis, de alguma maneira, me expressar, sempre quis falar, porque eu trabalhava com vendas, então achava que eu tinha que me expressar de alguma forma. Eu tinha estudado muito para passar no concurso e por isso eu resolvi dar aula, que era uma forma de usar o meu conhecimento e me expressar ao mesmo tempo. E aí eu fui dar aula para cursos que preparam pessoas para prestarem concurso público. E aí acabou surgindo a oportunidade de ingressar numa sociedade que se tornou, né, o curso Ênfase como ele é hoje. Eu não como sócio gerente, né, porque o juiz ele não pode ter esse cargo, mas como um sócio responsável por uma coordenação acadêmica. E aí começou toda a minha trajetória, de certa maneira, no empreendedorismo, primeiro reinventando a empresa. Acho que ao longo desses 11 anos, quase 12 anos, três vezes, né, praticamente, depois criando o Instituto New Law e, em paralelo, com uma carreira, entre aspas, né, vamos chamar de entre aspas, acadêmica, porque eu não sou um acadêmico clássico, um pesquisador clássico, um professor clássico de universidade, mas alguém que fez um mestrado, fez um doutorado e buscou também inovação, principalmente no doutorado, fazendo um pedaço dele fora do Brasil, numa temática que ainda não se tocava por aqui, que foi acabar desembocando na iniciativa que hoje é o Instituto New Law. Assim, em termos muito objetivos, foi por aí que eu trilhei os meus caminhos, pessoal.
Tá, legal, cara. E aí, falando um pouquinho do New Law, a gente aqui é meio próximo e a gente conhece a história, mas qual que era o seu momento, assim, o que que... É uma pergunta que a gente gosta de fazer com o empreendedor, né? Assim, qual que era a dor? O que que estava te incomodando que veio o estado do New Law? Se puder contar pra gente, é uma história bem legal.
Legal, Fred. Então, eu vinha já há bastante tempo na estrada com ênfase, a gente tinha um sucesso bacana, e eu tinha essa minha vida paralela, no bom sentido, que era a vida acadêmica ali, fazendo mestrado, depois fazendo o doutorado. A grande verdade, né, para ser muito sincero, é que quando eu escolhi fazer o mestrado, porque eu achei que seria importante eu continuar estudando uma determinada matéria para continuar lecionando e para continuar, vamos dizer assim, na fronteira do conhecimento e sendo um professor reconhecido naquela matéria, que era uma matéria importante na época para quem estava prestando concurso, e principalmente no Rio de Janeiro, né, porque tudo era presencial. A gente está falando ali de 2005, né, 2006, que é uma matéria do direito chamada direito processual. Mas que eu nunca gostei muito, na verdade. Eu vejo muito mais problemas do que soluções, mas talvez exatamente por haver tantos problemas é que haja oportunidades. Bom, enfim, quando eu ingressei no doutorado, que foi meio também no embalo, eu me deparei com um grande problema, que era o seguinte: eu não tinha disposição para enfrentar um desafio tão grande, né, de tanto estudo, de tanta pesquisa, de tanta escrita, né, de uma tese de doutorado, estudando o que todo mundo estudava, essas matérias que todo mundo estuda em processo. Eu falei, caramba, eu não quero fazer isso, isso é muito chato. E aí eu comecei a pensar no que poderia ser feito. E já há muito tempo eu trazia comigo uma absoluta certeza de que o sistema jurídico brasileiro era absurdamente ineficiente. Seja o corpo jurídico, né, as leis de maneira geral, mas também a estrutura da justiça, a atividade de juízes e advogados, tudo sempre me pareceu muito ineficiente e muito corporação de ofício, assim, sabe? Eu faço assim porque eu protejo os meus e a gente sempre vai ter trabalho e a gente trabalha mais para a gente mesmo do que para a sociedade de maneira geral. E o Brasil é um país em que os processos não andam, em que quando eles andam e chegam ao final as decisões não são cumpridas e por isso as leis também não são cumpridas, o direito penal também não funciona e tem corrupção. Esse caos que todos nós conhecemos, tudo sustentado por uma estrutura jurídica caríssima, né? 1,4% do PIB é um dos judiciários mais caros do mundo na relação proporcional com o PIB. E aí eu percebi o seguinte, que apenas uma abordagem interdisciplinar do direito poderia solucionar esse problema. E o que estava ali um pouco mais ao meu alcance, que eu consegui vislumbrar naquele momento, foi a interseção entre direito e economia. E aqui, economia no sentido de, principalmente, de microeconomia, né? De ciência comportamental que trata dos incentivos para o comportamento humano. E aí eu comecei a perceber as falhas gritantes, né? Graves e óbvias que havia no nosso sistema jurídico. E aí eu disse, bom, então é por aí que eu vou mudar a minha tese. Eu estava já dentro do doutorado, falei, eu vou mudar a minha tese e vou falar sobre a análise econômica do sistema de justiça. Isso se encaixava na minha linha de pesquisa lá, que era processo, com uma certa tranquilidade, mas o problema é que a gente não tinha ninguém para me orientar, a gente não tinha essa linha, né, que eu queria pesquisar, muito desenvolvida no Brasil. E aí isso me fez ir para fora, isso me fez aplicar para um programa de visiting scholar ou de visiting researcher em alguma faculdade americana que me aceitasse, me desse um professor orientador, me permitisse, obviamente, ter acesso às aulas e que isso pudesse funcionar no Brasil como um doutorado sanduíche. E aí, então, eu apliquei para 3 universidades, apliquei para Columbia, Harvard e Yale. E o que eu queria mesmo, aí já conversando, que aí eu comecei a tentar entender melhor, conversando com professores que estavam lá, eu queria um professor de direito, economia e psicologia. Então, eu entendi que mais interdisciplinaridade seria ainda melhor. E aí, depois a gente pode aprofundar nessa trajetória, mas eu mergulhei nisso e fiz... Bom, primeiro tive esse meu orientador, que era uma pessoa já super interdisciplinar. Depois eu fiz outros créditos na faculdade, muitos fora da faculdade de Direito. Eu fiz um crédito de Filosofia e Neurociência, fiz um crédito de Teoria dos Jogos e outros mesmo dentro da faculdade de Direito, percebendo quanto que a gente estava atrasado, quanto que a gente é dogmático. Nós somos, no Brasil, os juristas são uma espécie de alquimistas, né? Que ficam ali com as suas poçõezinhas mágicas, que eles dizem que fazem sentido, mas que curam pouquíssimas doenças. E aí, vimos esse gap, e eu, na época, uma outra aluna da Harvard Law School, percebemos que a gente podia fazer alguma coisa. E tivemos a ideia de fazer um evento, nesse momento eu já tinha até voltado para o Brasil, foi 2017, dois, né? Segundo semestre. Não, foi 2018, abril de 2018. Imaginamos que a gente podia fazer um evento em Harvard, levando brasileiros para lá para ter uma semana de aula com vários professores. Então a gente levou, aproveitando os meus relacionamentos na magistratura, a gente levou entre juízes federais e estaduais do Brasil todo, a gente levou mais de 50 pessoas, muitos professores lá de Harvard, de diversas faculdades, dando essa visão multidisciplinar. A gente colocou bastante gente para falar de direito e tecnologia, de inteligência artificial, de ética na inteligência artificial. A gente bombardeou essa galera com tudo isso. E essa galera voltou maravilhada para o Brasil. Pessoas criaram linhas de pesquisa na faculdade que davam aula, outras criaram cursos de especialização em direito e economia para juízes, fizeram convênios com universidades que estavam começando a estudar isso. E aí nós percebemos, então, que havia aí também uma oportunidade de institucionalizar para realmente impactar o direito no Brasil com um empreendimento que pudesse ser escalável, e ao mesmo tempo em que ele tem essa missão, né, a gente distribui realmente muito conhecimento de ponta do Brasil e fora do Brasil gratuito, a gente também ser profitable, aproveitando todo o DNA que a gente tinha de curso jurídico online já com o curso ênfase, para criar uma edutech jurídica de impacto online. E aí surgiu o New Law.
O Eric, uma coisa que me marca muito na sua fala tem muito a ver com a curiosidade, né? Porque de vez em quando as pessoas acham que inovação e reinventar a empresa é um estalo. Um dia, do nada, você acorda e tem uma ideia genial. E dá para ver que não, né? Que no seu caso, especificamente, você estava buscando fugir da... Aliás, fugir não, né? Você estava buscando conteúdos e conhecimentos complementares à sua área de atuação. E não só você teve um baita impacto na inovação do New Law, e apesar de não ser o executivo, né, o sócio-gerente, como você tinha falado, você também participou de um processo muito bacana de transformação no curso ênfase, né? Se você puder contar um pouco dessa história e o que te levou a sair, de certa forma, da zona de conforto, né? Eu não gosto do nome de zona de conforto, porque conforto é uma coisa boa, né? Para mim é a zona de estagnação. Eu peguei esse insight aí do Murilo Gann. Então, o que te levou a sair da zona de estagnação para poder correr atrás e empreender na prática, né?
É, você tem razão, não é um estalo mesmo, né? Às vezes é uma insatisfação, às vezes é uma necessidade, e no meu caso eram as duas coisas. Eu fui realmente estudar, eu acho que sair do Brasil, principalmente para um centro de conhecimento, né, é tão pujante quanto os que eu fui, me deu uma visão diferente. E um pouco de uma visão também do que ia acontecer, porque o que acontece? Quando eu, aí já falando um pouco mais pro lado empresarial, quando eu saí do Brasil, a gente já sabia, entre os sócios do ênfase, que havia um gargalo tecnológico na empresa. A gente sabia que, putz, a gente tem uma tecnologia terceirizada para tudo na empresa, às vezes a comunicação não é boa, os ajustes de sistema demoram muito para serem feitos, aquilo não fica também muito de acordo com aquilo que o nosso aluno quer, porque não está lá dentro, né? Não tem alguém lá dentro fazendo, olhando os problemas e resolvendo. A gente sabia que tinha um gargalo tecnológico. Só que, em 2017, no Brasil, no mundo do direito, eu vou falar do meu mundo, tá? No mundo do direito, não se enxergava que havia uma, sei lá, quarta revolução industrial, não gosto muito desses nomes, né? Mas que havia realmente essa revolução tecnológica toda. Ninguém estava falando o tempo todo em inteligência artificial, no direito e tal. Mas só que isso lá já estava acontecendo. Já se falava disso bastante. Eu me lembro de ter visto, no final de 2016, uma palestra de um professor britânico chamado Richard Susskind, que é super inovador nessa área de direito e tecnologia. E ele estava falando, olha, se as faculdades não mudarem o seu currículo, o direito vai ser ocupado e protagonizado por engenheiros e não por advogados. Então, vocês precisam fazer alguma coisa, mesmo as faculdades americanas estão para trás, Stanford tem alguma coisa, que Harvard precisa melhorar. E ele deu aquela chacoalhada, trouxe vários exemplos de coisas que já estavam acontecendo. Então, eu percebi que, no direito, o impacto da tecnologia tinha chegado. Em paralelo, um dos cursos mais transformadores da minha vida, e aí já fica até uma dica de leitura, foi de um professor chamado Joshua Green. O Joshua Green é um filósofo, neurocientista, que estava dando um curso muito louco na faculdade de psicologia de Harvard, chamado From the Primal Soup to the Super Intelligent Machines. Era uma coisa assim, tipo, do início de tudo, as máquinas super inteligentes. Do início da vida na Terra, as máquinas super inteligentes. Ele falou muito de inteligência artificial, ele falou muito de ciência, ele falou muito, e sempre sob um enfoque quase que filosófico, assim, trazendo perguntas, revendo pensadores, né, grandes problemas da humanidade. E trazendo as inovações mesmo, trazendo gente que estava realmente mudando as coisas para participar das aulas e tal. E eu me lembro que um dia eu voltava em êxtase dessas aulas. Eu me lembro de sair assim, arrepiado, com o olho cheio de lágrima, percebendo que realmente tudo estava mudando. E aí não foi tão difícil perceber que a gente realmente precisava correr para suprir, não só suprir o gargalo tecnológico, mas buscar realmente alguma coisa nova, né? E aí foi, então, que a gente iniciou o processo de reinvenção do curso ênfase, que basicamente era não só melhorar a tecnologia ali para a empresa funcionar no administrativo, mas de alguma maneira reinventar o nosso sistema de ensino e caminhar para um caminho que, pelo menos no Brasil, ninguém ainda estava caminhando, mas que também não era, do ponto de vista científico, a reinvenção da roda, né? Porque para você inovar, para você se reinventar, não necessariamente você precisa criar a cura do câncer, né? Você pode olhar para experiências bem-sucedidas em outras áreas, buscar gente que tem mais conhecimento que você, buscar uma interdisciplinaridade de conhecimentos e aí sim adaptar aquilo para as necessidades do teu aluno, desde que você saiba quais são as ineficiências, né, que graçam naquele ambiente onde seus alunos consomem.
Ô Eric, e me fala uma coisa, você é um cara que tem um perfil muito acadêmico, é sempre muito estudioso, né? E, pô, você fala aí de Harvard, você sempre teve essa veia. Você acha que, para inovar, esse é um pré-requisito ou essa é uma característica sua, mas que, eventualmente, pessoas que procurem uma educação, conhecimento mais informal, também conseguem inovar?
Não, primeiro que eu acho que eu não tenho perfil acadêmico. Eu já discuti isso muito até nas minhas terapias, né? E acho que meu perfil é um perfil de empreendedor, de alguém que gosta de tomar algum tipo de risco. E mesmo a minha vida acadêmica, ela foi, por assim dizer, um empreendimento. E de tiros relativamente curtos, né? Eu não fico ali anos mergulhado no assunto e... Não, eu gosto de entrar e sair, e porque eu sei que é importante e isso tem uma finalidade específica na minha vida. Então, dito isso, fica mais fácil responder a sua pergunta. Eu acho que nada se faz sem conhecimento, mas eu tenho plena certeza de que esse conhecimento hoje ele é acessível, você não precisa se submeter a uma application de Harvard para ter acesso. O que você precisa é estar nos meios certos, conversar com as pessoas certas. Você precisa de uma boa curadoria, essa que é a verdade, né? E acho que se relacionar com pessoas boas também faz muita diferença. Pelo menos na minha vida fez bastante, porque a partir do momento que a gente entendeu o que a gente queria fazer, até a gente conseguir fazer, isso só foi possível depois que a gente se juntou às pessoas corretas. E a gente só conheceu as pessoas corretas quando a gente estava realmente no meio de pessoas boas, assim, pessoas interessantes que podiam dar uma luz para a gente.
É uma coisa bem interessante na sua fala, e que, enfim, eu também conheço da sua trajetória, é que você não é um cara que busca inovar por inovar, né? Não é ali arte pela arte, não é aquele perfil do cientista que fica... O cientista maluco fica fazendo experimento em casa, né? Você geralmente começa com um problema, aí você corre atrás de estudar para procurar a solução, né? Então, acho que é muito mais do que a curiosidade de simplesmente saber o que é que tem de mais moderno acontecendo, você entende quais são os problemas mais atuais que a gente está vivendo, a partir disso, corre atrás da solução e de quem eventualmente já resolveu de alguma maneira, né? Faz sentido essa linha?
Não, faz todo sentido. Eu acho que todo aprendizado ele tem que ser baseado em problemas. Às vezes você tem uma ideia muito clara dos problemas e aí vai estudar para buscar a solução. E às vezes você tem só uma intuição. Mas essa intuição vai te levar para uma busca de conhecimento que também vai aclarar o problema e te fazer buscar a solução. E às vezes também você simplesmente aceita humildemente que você pode não estar enxergando determinadas coisas, né? E aí você tem trilhas de conhecimento ou pessoas que você costuma escutar ou que indicam bons cursos, indicam bons livros. Você vai ler aquilo e aí você acaba tendo alguns insights, você acaba percebendo que você tem falhas importantes ou dores importantes que você precisa remediar, e isso vai gerar um novo ciclo de estudos para solucionar um novo problema. Então é um ciclo constante, né? Ele é um modo contínuo ali que fica girando sem nunca terminar, que é aquilo que eles chamam de lifelong learning, né? Você precisa ser alguém que vai passar a vida toda aprendendo, até porque o mundo está mudando o tempo todo, e o que funcionava ontem, né? Imagina, em dezembro de 2019, um curso renomado em atividades presenciais poderia ter muito sucesso. Em abril de 2020, possivelmente ele teria quebrado.
Interessante. E, cara, a gente gosta de, aqui nos episódios, sempre tentar dar uma dica prática para quem está ouvindo, né? Então, a gente te ouviu falar aí da reinvenção, de certa forma, do ênfase, né? O Instituto New Law. E aí, na sua visão, assim, se você tivesse que dar uma dica muito prática, assim, qual que é o primeiro passo para quem está pensando em reinventar seu modelo de negócio? A pessoa está num momento parecido com o seu, de insatisfação, um monte de coisa. O que você acha que é o primeiro passo que ela deve fazer?
Acho que primeiro ela precisa olhar para dentro do negócio, entender realmente quais são os problemas, né? O que não está funcionando direito e o que o seu cliente gostaria. Acho que fazer pesquisa com o cliente é algo extremamente relevante. Não vou dizer que isso sempre aconteceu no ênfase ou no New Law. Eu gostaria que tivesse sido sempre assim, mas a verdade é que às vezes não foi assim tão romântico. Mas eu acho que a primeira coisa é isso. É olhar pro seu mercado dentro e fora do Brasil. É olhar para mercados adjacentes. Então, por exemplo, o direito tradicionalmente é um mercado ineficiente. Os escritórios de advocacia são ineficientes, o poder judiciário é ineficiente e as instituições de ensino são ineficientes. No Brasil, mais do que no resto do mundo. Então, uma vez que você reconhece as suas ineficiências, as ineficiências do seu mercado, você pode olhar para outros mercados dentro do seu país, você pode olhar para o seu mercado fora do seu país ou para outros mercados fora do seu país. Vou dar um exemplo concreto. A gente tinha a certeza de que poderia trabalhar com sistemas educacionais muito mais modernos, com ferramentas tecnológicas e com approaches acadêmicos mais atualizados. Só que em direito no Brasil não tinha. Em direito fora do Brasil, pouco, muito pouco. Eu me lembro de ter pesquisado muito cursos preparatórios para o Bar Exam nos Estados Unidos. Tinham coisas legais, mas assim, não endereçavam os verdadeiros problemas do ensino jurídico. E aí a gente estava olhando muito para plataformas de ensino adaptativas, né? E aí a gente percebeu uma solução sensacional no mercado de preparação, de cursos preparatórios para residência médica no Brasil. E aí nós olhamos esse modelo inspirou a gente. Depois nós fomos, por acaso, acabamos conhecendo pessoas que se envolveram naquilo. Isso acabou ajudando muito a gente nesse processo de reinvenção. Então não é uma coisa só, né? Mas acho que olhar para as ineficiências e buscar bons exemplos é um primeiro passo assim, bem importante. Eu vejo, por exemplo, escritórios de advocacia, né? As pessoas dizendo assim, mas eu preciso ter inteligência artificial dentro do meu escritório. Isso é uma grande bobagem, ou pode ser uma grande bobagem, porque primeiro que você nem sabe direito para que aquilo serve, e depois que você não fez uma reflexão para saber quais são os seus problemas, de repente você tem problemas de automação tão simples ali no fluxo de trabalho, e de repente você não tem sequer processos desenhados, né, dentro do escritório, que é uma coisa muito comum, e você está pensando lá na frente, inteligência artificial, talvez você nem gere volume de dados suficientes para isso. Então, eu acho que a primeira coisa é olhar para a sua realidade, para aquilo que está fazendo, e descobrir como você pode fazer aquilo melhor, ou o que mais que você pode fazer além daquilo que você já faz.
E aí, Eric, seguindo um pouco da linha que você falou, eu acho que cabe também, você deu esse exemplo do escritório de advocacia, eu conheço um monte de advogado também, tenho amigos, tudo. Acho que uma coisa que eles não fazem é aceitar essa ineficiência, né? E falar assim, eu sou ineficiente. Eu acho que a principal barreira é aceitar, porque o que eu mais ouço é eles dando desculpa de que você vai lá no... Acho que não sei o lugar que você vai lá para ver os processos lá. Ah, vai lá, não está lá, só pode tirar foto, está indo no digital aí, não sei o quê. Estão sempre dando desculpa e nunca... olhando e falando que eu preciso mudar, sabe? Tem gente que eu conheço que não usa nenhuma agenda integrada. Aí que jeito que essa pessoa vai... Aí começa a escutar essas palavras da moda, né? Ah, inteligência artificial, preciso disso, vai ver sistema e tal, enquanto que o básico ali, né? Tá tudo nas coxas, né?
É engraçado, porque assim, a advocacia, aí a advocacia mesmo, ela tem uma peculiaridade muito curiosa, né? O advogado, ele detesta o cliente, via de regra. Ele acha que ele está fazendo para o cliente um favor. E normalmente ele cobra muito caro e normalmente ele presta, e eu falo isso com conhecimento de causa, normalmente ele presta um serviço muito ruim, muito ruim. Os mesmos bons escritórios, nas atividades básicas do dia a dia, os escritórios famosos, eles são bastante ineficientes. Então, eu acho que a primeira lição é o advogado olhar para o cliente dele, abraçar o cliente, procurar o cliente. Né? Normalmente, o cliente fica batendo na porta do advogado para que ele saber do seu processo e tal. E aí, talvez, sim, aí criar um dash legal que o cliente possa acessar e saber exatamente o que está acontecendo em linguagem coloquial. Isso é muito bacana, trazer transparência para o cliente, trazer, de certa maneira, previsibilidade para o cliente, sem que isso tome tanto o seu tempo, né? Aí sim, fazendo um pouco de uso de tecnologia, isso me parece fundamental. Mas normalmente o advogado é um sujeito que não gosta do cliente, só que ele vive do cliente e cobra caro pra caramba pro serviço que ele presta. Os advogados que se destacam, que começam a fazer diferente, começam a se destacar naturalmente.
Uma coisa interessante dessa discussão sobre tecnologia e reinvenção, inovação como um todo, é que muitas vezes, quando a gente olha para processos, a gente fica na dúvida, né? Pô, eu vou inovar necessariamente criando um produto novo, agregando uma nova solução para o cliente, ou, eventualmente, eu vou melhorar os meus processos internos, né? Eu lembro que eu já tive algumas experiências em que a equipe de tecnologia ficava tratando isso como um grande paradoxo, né? De, eu tenho que escolher um ou outro. E na verdade, para mim, pelo menos, acaba sendo tudo para o cliente. Porque imagina, sim, que você vai fazer, vai melhorar o processo interno de emissão de nota fiscal, tá? Que é uma coisa super interna, administrativa. Quando você faz isso bem feito, o seu cliente vai receber a nota fiscal dele de forma mais ágil. No limite, o fato da empresa estar economizando naquele processo e conseguindo ser mais rápido vai fazer com que os empreendedores e líderes do negócio tenham mais tempo para poder se preocupar, tempo e dinheiro, né? Para poder se preocupar com criação de novos produtos, marketing, atendimento, que é um ponto que é super importante, né? Então, eu particularmente não considero que existe essa dicotomia, né, de que ou você inova para o cliente ou você inova para dentro. Eu acho que, de forma geral, se você está inovando e está resolvendo problemas, isso vai acabar impactando a experiência do cliente como um todo, né? E, especificamente, no New Law e no Ênfase, vocês têm uma equipe de tecnologia que ajuda tanto a resolver problemas internos quanto do cliente, né? Como que você acha que é essa... essa divisão, assim? Faz sentido que no fim do dia tudo vai impactar o cliente? Ou você acha que tem uma linha muito clara de separação? Qual que é o seu ponto de vista?
Indora, essa é uma pergunta muito boa. E eu posso responder essa pergunta com algumas dores muito pessoais, né? Primeiro que eu acho que você tem razão. E eu acho que as pessoas tendem a achar que não, né? Que só o que impacta é produto e marketing barra comercial. Mas é aquela frase célebre do Daniel Kahneman, né? Que foi Nobel de Economia, acho que em 2004, 2005. E ele trata muito dos vieses cognitivos, né? Das nossas falhas, limitações de raciocínio. What you see is all there is, né? Quer dizer, a gente acha que só existe aquilo que a gente está vendo acontecer ali e ter resultado imediato. E não. Qualquer pessoa que entenda um pouco mais de gestão, ela sabe que a organização e a melhora dos processos internos também é muito importante. Só que a gente é muito imediatista e, às vezes, essa organização ela vai aparecer dali um pouquinho. Ou, às vezes, ela nem aparece, mas ela está sustentando todo um processo de inovação. Eu sou uma pessoa que tive e ainda tenho um pouco de problema com isso. Acho que lá no EMF a gente já teve algumas tensões por causa disso. Eu sempre querendo resolver expandir essa fronteira. E a galera querendo arrumar a casa interna, e eu não estava nem ligando muito para isso e tal, e eu estava errado. Mas qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é fazer as duas coisas. Agora, para fazer as duas coisas, você realmente, e não é meu caso, você realmente precisa entender um pouquinho de gestão. Porque sim, né, para continuar o exemplo que você deu, nós temos uma equipe de tecnologia interna, 12 pessoas. Elas conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, agora, na velocidade que a gente quer? Não. Você tem que saber o que priorizar, tem que entender que às vezes você faz um plano, você tem que ficar naquele plano mesmo, que dê vontade de mudar. Você tem que ter as técnicas de gestão ágil para que você possa realmente se livrar, no bom sentido, das entregas o mais rápido possível, já que você tem essas frentes que parecem ser dicotômicas, não são, mas ambas consomem recursos, né? Então, no fim das contas, os recursos são finitos. E aí entra a capacidade de gestão que é fundamental, né? Você pode ser um empreendedor e tal, mas você não vai ser um empresário se você não tiver noções boas de gestão e pessoas boas de gestão dentro da sua empresa. Isso, para mim, é muito claro.
Tem uma teoria, né, que o pessoal usa muito na engenharia da produção, que é a do gargalo móvel, né? Então, o que quer dizer? Imagina que a sua empresa, seja ela de qual setor for, tá? Pode ser indústria, pode ser de educação, pode ser de serviços, não interessa. Mas toda empresa, você pode montar um modelo dela como se fosse uma fábrica de clientes. Então, entra o cliente com um problema, uma demanda, um desejo, e sai um cliente feliz, né? É uma forma meio matemática de você pensar. E, como qualquer fábrica, sempre vai ter algum ponto do processo que está gerando maiores problemas. Então, por exemplo, imagina que a equipe de vendas está bombando, mas você não consegue emitir nota fiscal para todo mundo, isso está gerando dor de cabeça para a equipe, e o pessoal não consegue desenvolver novos produtos porque tem que fazer um mutirão para emitir nota fiscal, por exemplo, né? Então, a gente está vendo que não adianta vender mais, você vai ter que resolver esse gargalo primeiro, né, da nota fiscal, nesse exemplo hipotético. Ou então, você está vendendo muito, mas o site... Aliás, você está levando muitas visitas para o site, o marketing está fazendo super bem o trabalho dele, mas o site está lento e as pessoas não compram porque, hoje em dia, muita gente usa celular e, se não funcionar legal, ela vai embora do site, né? Então, é uma forma de você tentar modelar a empresa pensando nela como uma fábrica e que tem vários processos, várias etapas, e identificar onde que tá, que a tecnologia mais está fazendo falta, né? Seja porque o meu produto não é bom o suficiente, por isso eu posso usar tecnologia, eu posso usar inovação para melhorar o meu produto e vender mais, ou seja, para resolver um processo interno, né? Eu acho que pode ser uma forma aí de priorizar, né? Acho que eu já vi no próprio no ênfase, né, no New Law, vocês fazendo uma análise similar a essa, né, de o que hoje está sendo o meu gargalo, né? Então, já teve momentos em que fazia mais sentido olhar para dentro, teve momentos em que fazia mais sentido olhar para o cliente e vamos criar uma solução direto para eles, né? Eu acho que vocês são uma empresa que conseguem aplicar muito bem essa ideia, não necessariamente usando essa teoria específica com esse nome, mas na prática vocês acabam aplicando isso, né? Eu acho que é uma experiência muito bacana.
É verdade, Milor. Eu acho que tem razão, mas acho que é um desafio constante, né? Enxergar a empresa como uma fábrica ou mesmo como um organismo, né? Em que os vários sistemas, eles são interrelacionados, né? Quer dizer, as equipes, as áreas da empresa não podem viver isoladas. Acho que um grande desafio é você fazer um time de times. Quer dizer, se você tiver 5 times muito bons, mas cada um trabalhando por si, e eles não estiverem bem interligados, também não vai funcionar, porque as dores do cliente não chegam para quem faz o produto, porque o cara só reclama ali no, sei lá, no comercial, né, no atendimento, ou então não existe uma solução financeira porque ninguém do financeiro entendeu que o cliente precisava de mais crédito, ou então você tem problemas com o seu time de professores, apesar de todo o resto do produto, da tecnologia envolvida funcionar bem. Enfim, cada vez mais, de novo, né, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e os times, ali, a empresa, sem dúvida alguma, ela é um organismo vivo. Agora, falar isso é muito fácil, né? Fazer é um desafio constante que eu sinto todos os dias como não é simples. Né? Vocês já ajudaram a gente várias vezes lá, ajudam ainda, e vocês sabem que as dores são dores diárias.
Essa questão do organismo que você falou, para mim, é muito importante, né? De vez em quando as pessoas, eu vou fazer um projeto de inovação. E cara, se você tá com a mentalidade de projeto, que por definição tem começo, meio e fim, você tá fadado ao fracasso, né? A inovação, ela tem que ser um processo. E aí, só como um parênteses rápido, você falou de time de times, eu recomendo um livro que tem exatamente esse nome e que, para mim, é sensacional quando a gente fala de liderança, gestão. Ele é sobre um general americano que, apesar do exército funcionar muito bem, é uma máquina super bem azeitada, eles estavam tomando um couro da Al-Qaeda, né, na guerra do Iraque. E aí eles começaram a se organizar como células, daí foi muito bacana.
Foi exatamente dessa história que eu tirei isso. Eu li um outro livro, que até já comentei esse livro com você, que é o Cascades, e ele traz diversos exemplos, né, de como você criar movimentos, como você criar mudanças profundas, né, e permanentes, e ele dá o exemplo desse general americano. Eu estava aqui com o Afeganistão na cabeça, mas realmente acho que é na guerra do Iraque.
Eric, e aproveitando a sua experiência, eu sei que tem outro ponto, outro dilema, né, que você vive aí diariamente, qual que é o momento para criar novos produtos ou de melhorar os produtos que você já tem? Porque também concorre pelos seus recursos que são escassos e, no fim das contas, vai precisar priorizar, né? Você tem algum tipo de método, alguma forma de pensar que você consegue escolher, agora é hora de pisar no acelerador em novos produtos ou não? Agora é hora de melhorar o que, que eu já tenho, porque eu acho que isso vai agregar mais valor para o meu cliente.
Olha, Milo, eu não tenho assim uma experiência e uma técnica capaz de te dar uma fórmula para isso, mas eu posso te dizer o que aconteceu conosco. O nosso caso, bom, todo mercado tem a sua particularidade, então acho que olhar para o mercado é uma coisa importante. No nosso caso, no nosso mercado, nós trabalhávamos com concursos públicos, né? Então, se eu trabalho com concurso público jurídico, eu tenho alguns caminhos. Eu posso fazer mais concursos públicos jurídicos, se eu tiver muito nichado, ou eu posso continuar fazendo aqueles mesmos concursos, só que melhorar o meu produto, ou eu posso melhorar o meu produto naqueles concursos e depois passar para novos concursos. E a gente optou por esse caminho. A gente até criou uma outra frente, porque era muito evidente assim, que a gente tinha que atacar alguns concursos públicos jurídicos que a gente não atacava, mas a gente se preocupou muito em melhorar o produto, e melhorar o produto vai ser o que vai possibilitar a gente ampliar o nosso portfólio de produtos a um custo muito baixo com uma qualidade muito alta. Então, por um lado, estava muito claro, né, uma decisão racional, que tinha que primeiro melhorar o produto para buscar novos nichos, mas assim, nesse caso, dentro desse mercado. Só que esse mercado, ele tem uma fragilidade, que ele depende do Estado abrir concursos públicos. Então, claro, né, se você trabalha só com um tipo de concurso, a sua fragilidade é maior. Se você trabalha com vários tipos, nas três esferas da federação, a sua fragilidade diminui. Mas a sua fragilidade vai continuar existindo porque você ainda depende do Estado. Então, sempre houve no ênfase a conversa de que nós teríamos que ter uma frente que fosse independente de concursos públicos, ou seja, que diminuísse a nossa fragilidade. E nós pensamos em OAB, pensamos em vários mercados, mas a gente ainda não tinha achado assim aquilo que fazia sentido para a gente, até como DNA, como valor, como missão. E aí, quando veio o New Law, quando veio a ideia do New Law, quando a gente olhou para esse gap, tudo passou a fazer sentido, porque podia trabalhar online, que é o que a gente sabe, com cursos de pós-graduação, com cursos livres, que enderecem novas dores, né, dos advogados que a educação jurídica tradicional não resolve, que tivesse essa pegada multidisciplinar, que tivesse muita tecnologia embutida na plataforma e também no próprio direito, na forma daquilo que você está ensinando. Então passou finalmente a fazer sentido, mas veja, a gente primeiro olhou para o produto, melhorou o produto, depois a gente cresceu dentro do próprio mercado, mas a gente sempre pensou em abordar um outro tipo de cliente num mercado que não dependesse do Estado, e nós levamos muitos anos para fazer isso, porque, sei lá, acho que várias circunstâncias juntas ali mostraram que agora dava, entendeu? Não era uma aventura.
E, Eric, uma dúvida, não sei se você pode comentar ou não, se puder comentar, enfim, que me surgiu, foi o seguinte, o concurso público de direito, dependendo do concurso que você vai fazer, é muito difícil a pessoa ser aprovada na primeira vez. Então ela precisa várias vezes, assim, eu conheço gente que, sei lá, está no quinto, sexto ano, está estudando e não vai. Eu não sei qual que é a taxa de aprovação dos alunos de vocês, também não sei se pode abrir aqui ou não, mas eu acredito que esse é um tipo de preocupação, né, nessa parte de melhorar o produto ou não. Se isso era uma métrica que vocês olhavam ou não, para tipo, meu produto está aqui, eu estou tendo X aprovação, esse número não está bom ainda, eu preciso... Sei lá, porque assim, uma coisa é você fazer uma preparação, outra coisa é fazer uma preparação aí com vocês, que são, imagino, a maioria é juiz que está ali ensinando e tudo mais, né? Teve alguma coisa disso? É um assunto que a gente pode abrir aqui ou enfim?
A gente pode abrir. O que acontece? Esses concursos difíceis, né? A gente não prepara só para juiz, né? Prepara para juiz, promotor, defensor público, advogados públicos das três esferas da federação, delegados, analistas judiciários, mas são concursos que você vai ter 100, 150 pessoas para cada vaga. Então, por definição, a maioria não vai passar, né? Nem hoje, nem nunca, naquele concurso. Você pode passar em outro, ou pode se tornar alguém mais capacitado para exercer uma outra atividade. Então, a gente acredita nisso tudo. Mas o principal objetivo é aumentar as taxas de aprovação. Como é que a gente mede as taxas de aprovação, dado que você tem muito menos vagas do que candidatos? A gente mede da seguinte forma: dos que passaram, quantos estudaram conosco? E as nossas taxas sempre foram muito altas, porque o ênfase sempre foi um curso muito nichado. A gente focava muito na área federal e a gente estava muito na frente dos outros cursos em relação a concursos públicos da área jurídica federal. Quando você começa a ampliar para outras áreas, você já não tem taxas tão altas. No entanto, a gente nunca teve a seguinte métrica, né? Em que nível essa pessoa entrou no ênfase e em que nível ela está saindo? Porque ela pode ter vindo de outro curso, o ênfase pode ser o primeiro curso dela, podia ser que ela já estivesse quase pronta para passar, pode ser que ela tenha passado pelo ênfase, depois estudado no outro curso e depois passado, mas ela foi nossa aluna de toda forma. Então, o delta que a gente tinha que ter, que era uma métrica que a gente nunca teve, apesar de a gente saber que a gente é bom, porque as pessoas estudam conosco, gostam, elas passam, né? Os primeiros colocados sempre fizeram ênfase e tal, mas uma métrica que a gente nunca teve foi o delta da diferença das competências adquiridas quando você saiu para as competências que você tinha quando você entrou. E atualmente, na nossa plataforma nova, a gente vai ter esse delta. Por quê? Porque agora a gente mede tudo. E o aluno está sempre fazendo questão e testando e estudando. E aí vai levar um tempo para a gente ter todas as métricas que a gente quer. Mas o número que nós já temos, e eu posso revelar aqui, com uma plataforma que tem maio, né, tem seis, sete, tem oito meses, novembro, sete meses, é que os alunos da nova plataforma têm um percentual de acerto nas questões de concurso que a gente oferece para que eles façam, sensivelmente maior do que os alunos que frequentaram apenas a plataforma velha. Então, se o percentual de acerto médio, né, era em torno de 55%, ele está hoje em 75%. Então, o que isso significa? Significa que o nosso método de ensino está dando certo e que a gente vai continuar aprovando mais, só que a gente vai continuar aprovando mais rápido. Esse aluno vai chegar lá antes do que ele chegava antes.
Muito bacana essa forma de medir o sucesso do cliente, né, no fim das contas. E me fala uma coisa, Eric, a gente sabe que falar de inovação depois que deu certo é muito bonito, mas no meio do caminho nunca é uma linha reta, né? Sempre tem uma série de desvios, de dores de cabeça. Então, pela sua experiência, quais são as principais dificuldades que aparecem na hora de inovar e de reinventar a sua empresa?
Olha, eu acho que a principal dificuldade é que você precisa continuar ganhando o dinheiro do açougue, né? Da carne que você precisa comprar no dia seguinte. E o processo de inovação, ele muitas vezes não traz resultado imediato, né? Eu acho que o próprio New Law e toda a dinâmica das startups mostra isso. Você vai buscar break-even ali em algum momento. Só que se você já tem uma empresa que está funcionando, você precisa, de alguma maneira, garantir que aquilo vá continuar funcionando e, ao mesmo tempo, cuidar de um processo de inovação que vai render frutos lá na frente e que, num primeiro momento, talvez até te consuma recursos, né? Então, como é que você soluciona esse dilema? Eu acho que não tem, assim, fórmulas mágicas, mas tem caminhos que talvez dependam de cada negócio. Um caminho que a gente escolheu, que tem funcionado muito bem, né? Porque quem paga o açougue, claramente é o ênfase, né? Quem está inovando é o New Law. Foi a gente posicionar o New Law dentro da empresa como um lab de inovação para o próprio ênfase. Então, muitas das ferramentas de tecnologia do aprendizado que a gente criou para o New Law, nós testamos no New Law e depois implementamos no ênfase. Não vou chamar de status, né? Mas todo posicionamento sedutor que uma empresa de inovação tem pode ser apropriado pela própria companhia, para ela se posicionar melhor no mercado, conseguir captar profissionais que eventualmente ela não conseguia. Isso aconteceu muito com ênfase, né? Eu posso dizer com tranquilidade que não gostaria de revelar os nomes, mas dois dos principais profissionais que nós temos hoje da companhia vieram para a companhia por conta do New Law, mas trabalham felizes da vida nos dois braços da companhia hoje, porque perceberam que, no fundo, eles fazem parte do mesmo grupo, enfim, tudo está relacionado. Então, acho que tem que ter criatividade para lidar com essas duas realidades, mas é um dilema, muitas vezes. Acho que essa é uma dificuldade. Então, assim, em resumo, né, a dificuldade é a tensão entre curto prazo e médio prazo / longo prazo.
E você já deu uma pincelada, né? Mas a gente sempre gosta de falar do nosso momento pulo do gato. Você até já tinha dado um pulo do gato antes, né? E se tiver, pode ser um pulo do gato, um pulo do tigre, pode ser um bicho mais avançado também. O que que você considera que são as principais dicas, assim, se chegar um empresário para você, da área jurídica ou não, e falar: Eric, eu tô insatisfeito com o meu modelo atual, ou então o mundo mudou e minha empresa ainda não mudou, eu estou querendo me reinventar. que você recomenda aí? Quais são as principais dicas para quem está passando por esse momento?
Cara, eu acho que o pulo do gato, e aí, poxa, não vou ser nem um pouco sedutor, né, na minha fala, porque eu vou repetir algo que um empresário já das antigas, né, mas de bastante sucesso, fala uns 30 anos no Brasil. Eu acho que você tem que estar perto de gente boa, porque muitas vezes você sabe o que tem que ser feito, ou até sabe mais ou menos o caminho que você tem que ir, mas você simplesmente não sabe como fazer. E então, por exemplo, o gargalo de tecnologia, como que eu resolvi o gargalo de tecnologia? Eu não resolvi, né, mas eu enderecei a solução. Eu sabia que o problema existia. Então, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu me aproximei muito dos brasileiros do college, que tinham o major deles em ciência da computação. Então, eu fiquei amigo de uma garotada muito boa de ciência da computação do college. E foi dali que saiu essa pessoa, que não era alguém de Harvard, mas era alguém indicado por eles. Como que eu comecei a endereçar o gargalo educacional? Conversando com outros alunos que estavam fazendo mestrado, doutorado em Harvard e no MIT, graças a um empreendimento que eu me lancei quando eu estava lá, que foi ser um dos organizadores da Brasil Conference, né, que é um evento grande, feito por brasileiros alunos de Harvard e do MIT, que tem todo ano. Esse ano foi até online. E eu me meti na organização e eu conheci pessoas com os mais variados skills. E não foi difícil conhecer gente de educação, gente que estava inovando na educação. E foi de lá que saiu, não de imediato, né, ouvindas e vindas, mas foi de lá que saiu, ou que saíram as principais ideias, e principalmente os skills, o jeito de fazer, né, as pessoas capazes de fazer essa nossa nova abordagem educacional, que realmente é bastante inovadora.
Eu acho que de repetitivo não teve nada, viu, cara? Porque quando a gente fala de inovação, o pessoal sempre pensa em, eu vou botar um método ágil, vou botar um sprint, um scrum, um squad, né? Tudo essas coisas com S aí, palavra em inglês.
Uhum.
E você trouxe a perspectiva completamente nova, né? Que foi de gente. E um negócio que eu acho que é legal, é uma parte da minha trajetória que eu tenho muito orgulho, foi de quando eu trabalhei na Fundação Estudar, e a cada 3 meses eu encontrava com o Jorge Paulo Lehmann. Eu fiz algumas reuniões em que ele estava, o Beto Sicupira e o Marcel Telles também, e me marcou muito que as pessoas acham que, pô, o cara mais rico do Brasil, ele deve só pensar em dinheiro, em resultado, e pelo menos nas interações em que eu tive com ele, o foco era muito direcionado à gente. Eram sobre os bolsistas, que inclusive foi através de um bolsista, né, da Estudar, que a gente acabou se conhecendo, ou então da própria equipe, né? Isso tinha um peso muito grande. E quando se pensa em inovação, vem na cabeça essas coisas relacionadas a processo. Mas, na verdade, o que eu estou interpretando da sua fala e que me marcou, eu acho que é mais do que um pulo do gato aí, cara. Pelo menos um tigre ali. É que quando você se reúne com pessoas que estão na vanguarda do conhecimento, que estão correndo atrás e que também são curiosas, você acaba, de certa forma, pegando novas ideias por osmose, né? Vira um processo natural. Desde que você seja curioso e se reúna com pessoas curiosas, né? Tem uma frase de um livro do Rick Chester, que é um cara que eu não tive ainda o prazer de conhecer, mas que eu acho animal a forma que ele coloca as ideias, que ele fala, né, cara, águia não anda com pardal. Pardal anda com pardal, águia anda com águia, né? E acho que quando você fala disso, de, cara, a primeira coisa para inovar, para ser águia nesse aspecto, é andar com outras águias, né? O processo, todo o resto acaba sendo secundário. Eu particularmente achei muito legal essa abordagem, cara. Muito obrigado por compartilhar.
Eu acredito muito nisso. Às vezes você tem que buscar. Às vezes não, né? Você tem que buscar isso sempre. Então, fazer esse networking, estar em lugares bons. A Fundação Estudar realmente é um local fantástico para isso. Eu senti muito a falta de estar nesse meio, né, depois que eu voltei. Existe uma iniciativa maravilhosa também de jovens muito brilhantes, que é o ProLíder. E a partir desse ano eu me tornei mentor no ProLíder e professor palestrante, quer dizer, é uma forma de alguma maneira ajudar, mas também de continuar no meio de gente boa, gente jovem, gente esperta, né, inteligente, que já venceu muitas dificuldades na vida, para continuar aprendendo. Então, assim, ter essa humildade é muito fundamental.
É, e uma coisa que me marca, Eric, é que você falou do networking, né? E networking, ele geralmente está muito associado a vender. É aquela história, sei lá, toda semana vem alguém no meu LinkedIn que brota e quer me vender alguma coisa sem me conhecer, né? E eu, particularmente, não tenho nada contra a venda, tá? Eu acho que, principalmente, se é uma coisa boa, é muito bacana, mas você está trazendo uma outra visão completamente diferente do networking, né? Que é o networking simplesmente para trocar e absorver ideias, né? Não é uma troca tão comercial. Eventualmente pode virar negócio. Você pode, eu não tenho nada contra, reforço isso, você fazer negócios com pessoas que você conhece e confia. Mas só de estar junto e trocar ideias e perguntar, cara, o que está acontecendo no mundo? Quais que são as boas práticas? Você já tem um aprendizado muito grande, né? Você já fica mais próximo da inovação só de ter essa postura, né?
Ah, não há dúvida. Você se sente mais capaz, né? Mais inspirado, mais inteligente, mais desafiado. Eu acho que essa é uma postura que a gente tem que ter de vida. E o negócio, ele faz parte da vida, né? A gente não pode esquecer disso. Ele é um pedaço da nossa existência. Então, a gente tem que melhorar como ser humano. A gente tem que melhorar a nossa existência. A gente vai melhorar os diversos campos da vida, dentre eles os negócios. Pelo menos é como eu penso.
E, Eric, eu tenho dois comentários, né? Um ainda com relação a networking, né? A gente, nesse momento, agora, a gente está tentando fazer algumas coisas diferentes aqui no GPS, e esse networking, o Milor que tá fazendo mais ali, essas sessões, está sendo muito rico. Então, assim, ele está em contato com pessoas, com uma mulher que é nutricionista, um outro cara que faz outra coisa, não sei o quê, para discutir estratégia de modo geral e como que a gente acaba se ajudando. Então, esse ponto do network, geralmente, é muito o que o Milor falou, né, que você precisa ter network para vender, para conseguir emprego, não sei o quê. Mas não, o que você falou e o que a gente está vendo na prática é esse network colaborativo, que as pessoas, famoso ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando uma conversa que um ensina o outro e um aprende com o outro.
Exato, exatamente isso, Fred. Concordo totalmente com você.
E o outro ponto é, com relação ao ProLeader, o Milor é mais próximo também do que eu, a gente conhece o pessoal lá. Inclusive, uma das pessoas que trabalha com a gente foi bolsista do ProLeader. E cara, acho que quando a gente faz jabá aqui também, o ProLeader, eu acho fantástica a ideia, ficar lá, acho que são quase 4 ou 5 meses, se eu não me engano, são vários sábados, né? Não sei se mudou a grade, mas enfim, é muito conteúdo, é muita gente boa trabalhando junto. O Wellington, que é o fundador ali, ele consegue, ele tem essa facilidade para juntar gente, né? O jeitão carioca ali e tal, é muito legal mesmo.
É verdade.
Foi muito legal ser trazido e muito legal saber que você tá fazendo parte disso agora. Parabéns aí.
Tô lá tentando ajudar.
E aí, cara, uma outra pergunta ainda um pouquinho aí nas dicas, né? Voltando aí na parte de inovação, se reinventar e tal. O que você acha que são os principais erros que o pessoal comete na hora de pensar ou criar um modelo de negócio novo para sua empresa? Tem alguma coisa assim que você já pegou, que você mesmo pode ter errado, ou que você, escutando outra pessoa, você pode trazer aqui pra gente, pra pessoa não precisar passar por isso?
Então, como eu te disse, né, eu não sou gestor, assim, então eu não tenho, assim, abordagens técnicas para trazer, mas eu acho, assim, a primeira coisa é você entender que você não sabe tudo. Por exemplo, se você é um bom artesão, não quer dizer que você vai ser um bom fabricante de vaso, né? Porque para fabricar vaso, você vai precisar muito mais do que um bom artesão. Você vai precisar de gente para cuidar das suas contas, você vai precisar de engenheiro para as máquinas, vai precisar de designers, né? Vai precisar de uma série de coisas. Então, acho que um pouco é isso, assim, você entender que você nunca vai deter todo o conhecimento, você vai deter só uma parte dele. Acho que esse é um ponto que vem assim à minha mente. E aí volta para o preciso ter pessoas boas comigo, de preferência com habilidades complementares à minha. Eu acho que se você tiver gente boa junto, nem o negócio, o Lehman também fala isso, né? Nem o negócio você precisa ter. As pessoas vão descobrir qual é o bom negócio para você atuar. E eu acho que no ênfase, assim, contando um pouco da nossa experiência, a gente sofreu muito por falta de gestão, antes de ter um sócio que era um sócio de gestão. Depois, num outro momento, a gente sofreu de novo um pouco aí com as dores do crescimento. Depois teve um período em que a gente se acomodou um pouquinho, as coisas estavam indo bem, acho que faltou um pouco de gana para empurrar essa fronteira mais para frente, porque não estava, aparentemente não precisava, só que sempre precisa, né? É assim que funcionam as coisas. Depois a conscientização de que a gente precisava distribuir um pouco do que a gente tinha para poder trazer pessoas muito qualificadas, então um pouco de equity, né? Você não precisa de ter todas as suas ações, acho que isso também é relevante. Enfim, essas são algumas das lições que até aqui, né? Certamente a gente vai aprender muitas outras, são algumas das lições que ficaram. E tem dores ainda que a gente ainda não tem a lição para trazer, porque a gente sente a dor até hoje e ainda não arrumou a solução. Então, possivelmente, se tiver essa conversa daqui 6 meses, daqui a 1 ano, eu posso trazer novos sentimentos, assim, de novas experiências, de coisas que a gente descobriu e aprendeu como superar e como evoluir.
Ah, mas pode ter certeza que você vai ser convidado de novo, porque além de todo o conteúdo animal que você já trouxe, tem muita coisa legal que eu sei que você está trabalhando, tem um monte de semente aí que daqui a pouco tempo já vai estar trazendo muitos frutos bem bacanas, né? E aí, Eric, eu só para fazer um parênteses rápido, a gente lançou já no GPS de Gestão um episódio com a Mariana Prado, que é sobre recrutamento, seleção. A gente fala muito sobre gestão de pessoas, então a gente vai colocar o link na descrição para quem quiser se aprofundar no tema, que
legal.
Que é, pô, tá falando de inovação, cara, vamos ganhar dinheiro com novos produtos, mas também tem a ver com você estar rodeado das pessoas certas, né? Seja para parceiros intelectuais, seja com clientes e fornecedores, você acaba aprendendo muito também, seja dentro do seu time, com sócios ou com as pessoas da sua equipe, né? Eu acho que quando a gente fala de pessoas, isso acaba impactando o negócio inteiro, não tem muito como fugir disso, né?
Uhum. Que legal, bacana.
E aí, Eric, você, apesar de ser um cara consideravelmente novo ainda, você teve já uma baita de uma bagagem, uma experiência muito acelerada, né? Você sempre foi muito intenso, até onde eu saiba. E o que você pode dar de dica, que alguma coisa que hoje você sabe, que se você soubesse antes, teria te poupado tempo em toda essa jornada?
Excelente pergunta essa, Milo. Excelente pergunta. Mas eu tenho a resposta. Eu me julgo uma pessoa um tanto quanto sortuda. Eu vou explicar por quê. Eu quando eu estava na faculdade, eu sequer queria fazer direito. Eu fui um aluno tão ruim na escola que eu sequer acreditava que eu deveria fazer faculdade. Ali foi realmente bom senso e paciência dos meus queridos pais. E aí, uma vez lá, eu estava trabalhando com outras coisas, né? Quando eu pensei em concurso público, foi meio que por necessidade, eu não conhecia ninguém no escritório de advocacia, eu não falava inglês também, que era uma coisa que o escritório bom exigia, e eu pensei em magistratura, cara, eu não tinha noção de como é que era, tipo, como é que funcionava, eu fui entender, fui pesquisar, eu mal sabia que era concurso público, isso é ridículo de falar, é difícil de acreditar, mas é verdade, lá pelo quarto ano da faculdade. E por incrível que pareça, Milor, até eu entrar e começar a cursar a Harvard, eu não sabia o que era a Fundação Estudar. Eu não sabia que isso existia. E aí foi muito curioso, porque uma vez lá, todo mundo era da Estudar, ou era bolsista da Fulbright, ou era da Fundação Lehman, mas estava todo mundo meio que dentro de uma, ou da mesma comunidade, ou de comunidades de comunidades, ou de comunidades que se ligavam e era um monte de gente boa. E aí que eu percebi como é importante você estar perto de gente boa, muito boa. E aí você tem que fazer uma análise crítica. Porque às vezes as pessoas que você acha que são boas não são boas de verdade. Então aí você tem que mirar realmente no céu. Você tem que ser crítico com você e com você em relação às pessoas, né? Porque não é que a pessoa é tua amiga, porque você gosta dela, ou porque ela fez uma coisa ou outra. Por exemplo, e eu vou falar isso com muita cautela, mas muita gente que eu achava que era muito boa era muito medíocre. Isso é muito comum no direito. O direito tá cheio de medíocres que se acham pessoas brilhantes, né? Por uma série de circunstâncias que a gente pode discutir no outro podcast, um outro dia. E aí eu vi, principalmente explodindo esse casulo do direito e indo para outras áreas e conversando com pessoas de outras áreas que estavam engajadas em projetos que eu estava engajado, principalmente Brasil Conference e outros projetos lá fora, a diferença, assim. E hoje eu falo para algumas pessoas mais jovens que estão comigo, que estão próximas de mim, que idolatram certas pessoas. Eu digo assim: você acha que esse cara é bom? Você acha que ele é um pensador que tem muita qualidade? Então lê esse cara aqui, ó. Quem são os caras que ele está te falando para ler? Ah, tá falando para ler esses caras. Você leu? Ah, li um, li outro. Então beleza, então lê esse aqui e lê esse daqui. Depois a gente volta a conversar. Aí o cara volta e fala assim: cacete, cara, que é isso? Que mundo que eu vivia? Pois é. E aí eu sinto, né, respondendo diretamente a sua pergunta, com uma dor, né, quase com um grito de lamento, mas ao mesmo tempo de libertação tardia, eu sinto que eu levei tanto tempo para perceber isso. Porque eu percebi isso com 37 anos, né? Eu entrei na faculdade, veja, eu venho de um colégio que eu era um péssimo aluno e eu achava que os alunos bons eram bons. E não eram. Depois eu fui para uma faculdade que era muito reconhecida como faculdade de direito e eu pensava que as pessoas eram boas e elas não eram. Depois eu fui para a magistratura, né? Que eu pensava que seria um celeiro de pessoas brilhantes. Não era. Aí depois eu comecei a conhecer realmente pessoas muito boas, algumas muito brilhantes. E certamente ainda haverá outros degraus que a gente pode estar sempre buscando, sempre tentando conviver com pessoas cada vez melhores. Então, eu volto por onde eu comecei, assim. Se eu soubesse quanto isso é importante, eu não teria me acomodado dentro de certos círculos que, para mim, bastavam num determinado momento. Acho que é isso. Essa é a resposta.
Cara, até me arrepiou na sua fala em vários momentos aí, que é uma coisa que vai muito profunda também, né, nas minhas crenças. E, pô, tem alguns comentários sobre isso, né, que acho que o primeiro que eu, enfim, até uma pergunta que eu queria que você respondesse depois, é que, assim, eu vejo que eu tive isso e eu vejo que muita gente tem, que é a famosa síndrome do impostor, né? Então, eu lembro que quando eu entrei na Unicamp, cara, era Unicamp, era meu sonho de vários anos, né? Eu consegui entrar e toda vez que entrava alguém na sala de aula, eu ficava pensando, cara, descobriram que teve alguma fraude, alguma coisa no meu vestibular, né? Era só, sei lá, um medo de... Porque assim, eu passei de lista de espera, né? Então eu falava, cara, a pessoa que tinha desistido, ela falou que quer a vaga e vai pegar de volta, né? Então, inclusive, eu, alguns anos depois de formado, eu ainda tive pesadelos de que tinha algum problema, que alguém falava, cara, não, você entrou de lista de espera, vamos tirar o seu diploma, né? E é engraçado que várias vezes, assim, anos depois, tipo, cara, sei lá, 10 anos depois de formado, eu ainda tive pesadelo desse tipo. Aí eu acordo, olho para o armário, né, e falo, pô, meu diploma tá ali, né? Ninguém me tira. Isso daí foi muito legal, né? E também, antes até de você responder, se você sente isso de alguma forma, tem um outro comentário relacionado ao tempo que eu passei com o Jorge Paulo, o Marcel e o Beto, que num papo que a gente teve com a liderança da Estudar e o Marcel Teles, marcou muito uma hora em que ele falou que o que ele fica mais triste na estudar era que ele via gente que era boa, gente que era ambiciosa e chegou num certo patamar e deixou de ser. Então ele falava, cara, tem um monte de gente que, pô, o cara tem ali um certo sucesso e é o melhor do Brasil, e ele fica acomodado, mas quando você vê, ele não é o melhor do mundo, né? Ele fala, cara, eu mesmo, eu ainda sinto que eu quero crescer tanto. E, pô, convenhamos, é o motherfucking Marcel Telles, né? O cara construiu, ajudou a construir, né, vários impérios, um cara sensacional, e me marcou muito isso dele. Fala, cara, a pessoa, ela pode ser boa, mas se ela deixa de correr atrás, ela se acomoda, ela tem potencial desperdiçado, né? Então, acho que isso daí vale para empreendedorismo, vale para qualquer área, né? Que se você acha que já tá bom, cara, provavelmente você está desperdiçando o potencial humano. Porque por melhor que você seja, você sempre pode ser melhor ainda, né? E se você é o melhor do mundo na sua área, vai ter outra área em que você é um completo iniciante, que você pode evoluir e aprender também, né? Isso é uma coisa que me marca muito, né? Então, pô, só para agradecer, cara, que eu acho que foi muito legal esse insight aí que você trouxe, enfim, só para comentar que isso ressoou demais comigo e fico muito feliz em ver você compartilhando, né? E, cara, também outra coisa é que a internet é uma coisa tão maravilhosa, podcast especificamente, né? Não só o do GPS, óbvio, que eu recomendo que as pessoas ouçam, mas, cara, eu posso ouvir, sei lá, uma entrevista do Elon Musk de 2 horas para você aprender como é que esse cara pensa, né? Você quer ver como é que o Warren Buffett pensa? Cara, tá na internet. Quer ver como o Bill Gates pensa, o Steve Jobs, gente que nem tá viva mais. Se você for curioso, você pode, de certa forma, aprender de tabela com essas pessoas, né? Então, acho que, hoje em dia, quem tem internet não tem nenhuma desculpa para não se aproximar, mesmo que não seja de forma direta, né? Mesmo que não conheça, mas de estar próximo dessas ideias, né? Eu acho que é um ponto super importante. Pô, você que é um cara que ajuda a disseminar muito conhecimento, sem dúvidas tem um papel muito importante nisso também.
É verdade.
Eu quero fazer um comentário também, Eric, que esse negócio que você falou de gente boa, acho que do mesmo jeito que o Milor ficou arrepiado lá na casa dele, eu também fiquei aqui porque, cara, você conseguiu trazer o jeito que eu me sinto também, porque muitas coisas eu descobri muito tarde, né, porque eu não estava cercado de gente boa para me puxar de certa forma e também para me inspirar. Então eu sempre, óbvio que a gente não pode menosprezar por onde a gente passou, mas conforme a gente vai, é exatamente o que você falou, eu achava que era boa, mas eu conheci gente melhor e não era tão boa, e aí, cara, eu falo também com muito carinho a passagem que eu tive na Estudar, que foi onde expandiu o meu horizonte assim, de profissional e pessoal também, sabe? Então, cara, o jeito que você trouxe foi muito, assim, não sei se é emocionante a palavra, mas conseguiu traduzir de uma forma muito simples esse negócio de gente boa, cara, o quanto é importante você estar perto, você se inspirar e você enxergar que tem uma régua muito maior, né, que não é que a pessoa vai te cobrar dessa régua, mas você vê essa régua e fala, não, eu também quero, eu também consigo, eu também posso, e como que essa pessoa fez e troca ideia, porque, cara, gente boa, ele quer puxar gente boa também, se ele percebe que a pessoa quer ser, quer crescer e tal, cara, vai, então assim, vai trocar ideia, vai dar dica de leitura, vai dar um insight, cara, foi fantástico a sua fala, eu agradeço muito.
Obrigado, querido. Eu te agradeço também, porque às vezes a gente, essas coisas que a gente vai falando, elas estão esquecidas dentro da nossa própria consciência, né? Então, trazer à tona é uma forma de reaprender, de refletir, de rediscutir. Enfim, é uma forma de aprendizado de novo.
Eric, cara, eu já agradeci algumas vezes aí durante o podcast e reforço. Muito obrigado, foi uma baita aula que você deu sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal. Acho que foi animal, assim, poder compartilhar isso, só tenho mesmo a te agradecer. E, cara, nesse momento final, a gente fala que é o momento jabá, assim, porque, pô, quem tem coisa boa para compartilhar, seja comercial ou não, tem que ser divulgado, né? Então, pô, faz aí para seu momento de quem quer te conhecer, onde que pode te seguir, quem quer conhecer o ênfase, quem quer conhecer o New Law, o que que você quer falar aí para nossa audiência, para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho.
Legal, bacana. Quem quer me conhecer e tem relação com o direito, é o meu livro, Análise Econômica do Processo, como o direito, a economia e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça no Brasil. Pelas minhas redes sociais, né, principalmente o LinkedIn e o Instagram, Eric Navarro Volcarte. As nossas duas atividades empreendedoras, melhor curso jurídico preparatório do Brasil para concursos difíceis, tanto na forma, né, no jeito de ensinar, na tecnologia utilizada no ensino, quanto no conteúdo, o curso ênfase, sem dúvida alguma, concursos jurídicos difíceis, e para quem quer se reinventar, quem quer entender para onde o direito está indo, quem quer pensar fora da caixa, quem quer usar o futuro para ser protagonista e não para ser superado e ficar num passado distante, o Instituto New Law, aulas, de novo, de uma maneira muito diferente daquelas que você está acostumado, interativas, criativas, com professores não só brasileiros, mas de Harvard, de Columbia, de Chicago, da Índia, da China, de vários lugares do mundo, MIT, e professores brasileiros conhecidos e importantes, né, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, o professor Fred Didier, professor Pedro Lenza, professor Flávio Tartucci, e tantos outros, professora, né, Chiara de Tefé, e tantos outros, tantas outras mentes tão inquietas e que estão realmente fazendo a diferença. Então, recomendo muito. Concurso público, curso ênfase, pós-graduação em direito, cursos livres, né, para adquirir as habilidades que o jurista do futuro tem que ter, Instituto New Law. Esse é meu jabazinho de hoje.
Excelente, cara. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por toda a experiência compartilhada. Então é isso. Obrigadão também, Fred. Mais uma vez aí, companheiro no nosso episódio. Tô super orgulhoso aí do material que a gente conseguiu produzir.
Isso aí. Valeu, Eric. Valeu, Milor. Valeu, pessoal.
Obrigado, Fred. Obrigado, Milor. Obrigado, Thaís, também. Obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme e, de novo, obrigado aí pela possibilidade de reflexão e de aprendizado com vocês.
Maravilha, pessoal. Um grande abraço.